ouvintes da nossa web Rádio Audioativo, muito bom dia. Agora 11 da manhã em ponto, esse aqui é o pontapé inicial que vai começando. Tô aqui com meu querido amigo Caio Ramos, bom dia, Caio.
Fala, Carlitos, bom dia pra você, bom dia a todos os ouvintes.
E aí, Caio, essa rodada foi bastante agitada aí pros cariocas, né? Tivemos derrotas, tivemos empates. E aí, o que você tem a dizer sobre essa rodada,
Caio? Pois é, uma derrota que não foi nem um pouco favorável para os times cariocas. O Flamengo empatou, perdeu a chance de se aproximar do líder Palmeiras, empatou aqui no Maracanã, o Vasco empatou com o Internacional. Era um jogo difícil, mas enfim, o Vasco precisa prontamente se livrar desse perigo da zona de rebaixamento. O Botafogo perdeu. Acho que por mais que tenha perdido também, o Fluminense foi o time menos prejudicado nessa rodada. Perdeu pro Santos, mas se manteve ali na mesma, naquela zona dos 40 pontos, na primeira metade da tabela. Tá tranquilo, favorável pro Fluminense. Cabeça tá, ó, lá na Sul-Americana.
Então vamos começar porque tem muita informação hoje. E hoje a gente vai pelo Botafogo primeiro.
Botafogo!
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
É, Caio, o Botafogo que foi fora de casa enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada e acabou perdendo de virada por 2-1. O Atlético Paranaense que não perde há 10 jogos em casa, 10 vitórias seguidas aí como mandante. Realmente um trabalho incrível que o técnico do Furacão tá fazendo. E o Botafogo que parecia esboçar uma reação, abriu o placar de pênalti 1-0, acabou sofrendo a virada e agora está em situação apertada com 35 pontos na 15ª posição.
Exatamente, o Botafogo tinha... A gente comentava isso, eu me lembro na última sexta-feira, eu, o José Augusto e o Davi Ferreira também, comentando sobre as especulações, as expectativas que nós tínhamos para esse jogo. Deu derrota unanimemente para o Botafogo. O Botafogo, pelo menos no nosso ponto de vista, seria de fato derrotado. O que a gente não esperava era o time alternativo do Thiago Nunes. O Atlético Paranaense poupou todos os seus principais jogadores. Somente um titular entrou em campo no início da partida, né, que foi o Thiago Heleno, zagueirão Thiago Heleno. E mesmo assim, o Atlético Paranaense conseguiu mostrar toda essa força que ele vem demonstrando nessas rodadas que ele joga lá na Arena da Baixada. Como você mesmo disse, tem essa marca excepcional, 10 vitórias em 10 jogos seguidos lá em Curitiba. E o Botafogo, por mais que tivesse saído na frente com um pênalti, que foi muito contestado também, por sinal, um pênalti que foi muito debatido nas rodas de conversa profissionais, dos canais mesmo, interativos e esportivos, eles chegaram nesse consenso de que de fato não foi pênalti. O Gilson, além de cometer uma falta na origem do lance, se jogou, fez aquele famoso mergulho na hora de receber o contato do jogador do Atlético Paranaense. O juiz caiu na dele, o Botafogo abriu o placar, mas quando o Brenner, né, se eu não me engano, que foi o cara que bateu o pênalti, vou até pedir pra você, Carlos, depois dar um minuto exato em que o Botafogo saiu na frente. Foi no primeiro tempo ainda, mas aquela tinha sido a primeira oportunidade, a primeira grande oportunidade de jogada trabalhada que o Botafogo conseguiu fazer pra cima do Atlético Paranaense. Mesmo com um time alternativo, o Botafogo não conseguiu ter nenhuma vantagem sobre a equipe de Curitiba, que no segundo tempo foi avassaladora. O técnico Thiago Nunes começou a colocar os jogadores titulares, Pablo, Nicão, o Rosseto também, entrando ali no meio campo. O Atlético Paranaense foi se encorpando e o Botafogo, enfim, recuou e pagou o preço caro por esse recuo, Carlos.
É, o jogo foi lá e cá, né, cara? A gente dá pra dizer que o Botafogo tava precisando muito mais dessa vitória do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá relativamente confortável, focado mais aí na Sul-Americana, como você falou, e entrou com essa equipe alternativa. Então o Zé Ricardo jogou o time pra cima e aos 29 minutos, Caio, o Brenner abriu o placar de pênalti, nesse lance duvidoso aí que você disse do Gilson, que a maioria dos comentaristas falaram que não foi pênalti. Mas aí parecia o Botafogo esboçar uma reação nesse Campeonato Brasileiro, parecia que ia conseguir conquistar aí 3 pontos importantes fora de casa, lembrando sempre que o Botafogo só venceu uma fora de casa contra o Vitória, aquele 4-3 naquele jogo bastante movimentado. Mas o panorama não foi esse, né? No segundo tempo, o Thiago Nunes lançou o Nicão, lançou o Pablo, e conseguiu a virada aí. O Pablo, que é um atacante que tem se destacado bastante no Atlético Paranaense, tem feito seus gols e tá entre os artilheiros do Campeonato Brasileiro.
Exatamente, tá com 11 gols no Campeonato Brasileiro, é um dos artilheiros, tá longe ainda do Gabigol, que tem 16, mas é um dos destaques, certamente, tá sendo muito, muito visto, né, bem observado pelas outras equipes que são maiores do Atlético Paranaense, pelo menos na história, né, disse que o Corinthians está de olho no Pablo, até o Palmeiras estaria de olho no atacante Pablo, quem sabe o Palmeiras já tem esse timaço, imagina, com mais um centroavante da qualidade do Pablo. Mas é certamente um dos nomes da equipe lá de Curitiba, da equipe paranaense, nesse Campeonato Brasileiro. Se não fosse pelo Pablo, por Nicão, Rafael Veiga, certamente o Atlético Paranaense estaria num patamar bem diferente do que ele se encontra no Campeonato Brasileiro. Como você disse, o Atlético Paranaense está de olho na Sul-Americana, vai pegar o Bahia amanhã, na quarta-feira, lá em Curitiba, venceu o primeiro jogo e essa foi a justificativa do Thiago Nunes por ter poupado. Mesmo que tivesse essa vantagem, né, com um placar bom fora de casa, ele resolveu poupar por justamente já estar naquela zona de conforto no Campeonato Brasileiro. Poupou e se deu muito bem. Conseguiu vencer a partida, abrir uma vantagem ainda maior para a zona do rebaixamento e quem sabe ainda beliscar uma vaguinha ali no G6, né, Carlos?
É, vale dizer que agora o Atlético Paranaense está em oitavo com 43, a 3 pontos só do Atlético Mineiro, que é o sexto ali. O time que fecha essa zona de classificação para a Taça Libertadores.
Tá em sexto atrás do Atlético Mineiro e do Santos, né? Que também tem 46 pontos. São os dois times ali na boca do G6. E com certeza, mesmo que o Atlético Paranaense seja eliminado amanhã, né, na Sul-Americana, ele vai ter muitas chances ainda assim de conseguir uma classificação, nem que seja para pré-Libertadores, por essa excelente campanha que vem tendo no Campeonato Brasileiro, Carlos.
E pro Botafogo as coisas apertaram, porque a Chapecoense venceu o América Mineiro, embolou tudo ali embaixo, e agora a diferença entre o Botafogo, que é o 15º, e o Vitória, que é o 19º, é apenas 2 pontos, para você ver a quantidade de times que estão brigando aí nessa parte de baixo da tabela.
Pois é, a única boa notícia pro Vasco e pro Botafogo, né, que estão ali brigando na zona do rebaixamento, foi a derrota do Vitória. Vitória perdeu por 1-0 pro São Paulo, lá no Barradão, lá em Salvador. E em compensação, a Chapecoense venceu, o Sport venceu, o Ceará venceu. Então esses três times conseguiram, o Ceará saiu. O Ceará já tá lá na casa dos 37 pontos, mas a Chapecoense e o Sport estão ali um pontinho atrás de Botafogo e Vasco. É realmente uma disputa que vai dar muito o que falar ainda nessas últimas 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, Carlos.
É isso aí, o próximo compromisso do Botafogo é contra o Corinthians no Nilton Santos, domingo, às 5 da tarde.
Confronto direto, o Corinthians está com 39 pontos ali em 12º, Carlos? Ou em 11º? Dá uma conferida
11º,
aí. 11º com 39 pontos, Botafogo está com 35, então é uma partida para você vencer, somar pontos e impedir que os de cima ganhem pontos sobre você. O Botafogo sofreu muito depois da derrota do Bahia, né? Perdeu para o Bahia aqui no Nilton Santos, uma derrota muito lastimada por todos os jogadores, torcedores e diretoria do Botafogo. O Bahia conseguiu dar esse respiro, né, da zona de rebaixamento e está lá até hoje à frente do Botafogo, mesmo depois de 2 rodadas. Enfim, é mais uma partida, confronto direto, que o Botafogo não pode pensar em nenhuma outra coisa além da vitória, Carlos.
E qual o seu palpite para a partida, Caio?
Olha, acredito que vai ser um jogo muito difícil, mas confio na vitória do Botafogo. Imagino um 2-1 bem disputado. Mas a vitória do Botafogo e, consequentemente, esse alívio, né? Não só para os jogadores, mas para o Zé Ricardo também, que está vivendo um momento de pressão absurdo lá na equipe alvinegra, Carlos.
É isso aí, esperamos a vitória do Botafogo e agora vamos às notícias do Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
É isso aí, Caio. O Flamengo que jogou no Maracanã sábado às 7 horas da noite, perdão, contra o Palmeiras e empatou no duelo entre os líderes do campeonato. Perdeu a chance aí de diminuir aquela vantagem de 4 pontos para 1. E o Palmeiras já acabou se dando bem, né? Com muitos desfalques, acabou saindo com esse empate aí que deu um gostinho de vitória pro Palmeiras, a gente pode dizer, né?
Um gosto especial e poderia ter saído por água abaixo, né? O Palmeiras abriu o placar com o Dudu no segundo tempo, um balde de água fria para os mais 65 mil torcedores que estavam no Maracanã na noite de sábado para acompanhar esse jogaço. Foi o grande clássico o jogo mais esperado desse segundo turno, o confronto entre essas duas equipes que estão até hoje, né, na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo estava com 58 pontos, o Palmeiras com 62. Em caso de vitória, o Flamengo aproximaria um ponto da equipe paulista e, infelizmente, perdeu essa grande chance. O Flamengo, de fato, não jogou bem. Foi um jogo muito truncado, muito amarrado pelo Palmeiras, né? O Luiz Felipe Scolari, o Felipão, não poupou tantos jogadores assim quanto ele costuma poupar. Então, muitos daqueles que a gente vai ver amanhã enfrentando o Boca Juniors no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores jogaram contra o Flamengo, então o Filipão mostrou essa determinação que ele tem para não só conquistar a Libertadores, mas como o Campeonato Brasileiro também. O Filipão, ele tinha essa noção na cabeça dele de que esse jogo era o jogo diferencial, era o jogo divisor de águas, porque caso o Palmeiras fosse derrotado pelo Flamengo, ele correria um risco de não só ser eliminado da Libertadores, como também ser ultrapassado no Campeonato Brasileiro, Carlos.
E vale ressaltar o Filipão, que desde que chegou ao Palmeiras não perdeu, né, Caio? 16 jogos, 12 vitórias, 4 empates, realmente um retrospecto que fez o Palmeiras chegar onde está hoje. O Palmeiras, que não vinha bem no Campeonato Brasileiro, engrenou, ultrapassou todo mundo ali que estava na briga e agora abriu uma boa vantagem aí de 4 pontos para o Flamengo.
Manteve, né? Manteve a boa vantagem de 4 pontos. A vantagem já era dessa e esse era o grande objetivo do Palmeiras na partida. Manter os 4 pontos. O Palmeiras tinha essa ideia de que vencer o Flamengo não era impossível, mas se não houvesse uma vitória, não era de todo mal. E foi o que aconteceu. Empatou e os jogadores comemoraram bastante esse empate. Porque agora o Flamengo vai ter que tirar esses 4 pontos em 7 rodadas, sem a possibilidade do confronto direto que, infelizmente, o Flamengo deixou passar.
E agora, entrando um pouquinho na partida, o jogo que no primeiro tempo foi muito truncado, né, Caio? Tivemos aí também uma paralisação de cerca de 7, 8 minutos pelo apagão que teve no Maracanã. A torcida fez uma grande festa ali com um show de luzes no celular. E desse primeiro tempo, dos 54 minutos do primeiro tempo, 34 foram de bola parada, pra gente ver o quanto esse jogo aí foi mais brigado do que jogado.
O jogo, como eu disse antes, era o jogo mais esperado do segundo turno, mas acabou com essa triste, triste marca de ter sido o jogo que menos rolou de todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Você acredita nisso, Carlos? De todos os jogos até hoje disputados nesse Campeonato Brasileiro 2018, Palmeiras e Flamengo foi o jogo no qual a bola menos andou, menos correu, em que o jogo andou mais parado. Eu acho que isso é lamentável, né? Isso demonstra muito do que é o cenário do futebol nacional que a gente vive hoje. Porque se um clássico desse, que vale o título do Campeonato Brasileiro, fica parado, aí qual é a graça de ver? Como que você vai explicar para os 65 mil torcedores que foram ao Maracanã, que viram menos de 70 minutos de jogo, né? Viram 60 talvez, ou até menos do que isso, né? Levando para os números absolutos, né? Tirando da porcentagem. Então é lamentável e é mais uma das tristes marcas do Campeonato Brasileiro desse ano, Carlos.
É isso aí, Caio. Como eu dizia, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, buscou mais o ataque como era de se esperar, 73% de posse de bola. O Flamengo que tem sempre marcas muito altas de posse de bola nas suas partidas. Procurando principalmente ali o Vitinho, já que o Palmeiras estava jogando com o Luan, improvisado na lateral direita, e tentou algumas chegadas por ali, mas sem muito sucesso. E o Palmeiras se defendendo e buscando jogar no contra-ataque, mas também sem muito sucesso. No segundo tempo, as duas equipes voltaram mais abertas, né, procurando resultado, e o Palmeiras logo de cara, aos 4 minutos, abriu o placar ali com o Dudu, depois do lançamento do zagueiro Antônio Carlos. Ele já dominou, tirando do Pará e bateu no cantinho do César. Parecia que o jogo ia complicar pro Flamengo, mas aí depois saiu o Vitinho, entrou o Marlos Moreno. Queria que você comentasse aí, o Marlos Moreno, que estava mais de 2 anos sem fazer um gol, entrou e conseguiu esse empate pro Flamengo.
Pois é, Carlos, eram 77 jogos sem balançar as redes do Marlos Moreno. É realmente uma marca que eu não consigo nem imaginar como que ele dormia de noite, porque para um atacante que vive de gols, por mais que ele não fosse um centroavante, mas um atacante que já foi até no Manchester City, que já trabalhou com Guardiola, não marcar gols por mais de 2 anos, é realmente uma marca, um dado muito, muito desfavorável para esse jogador, que veio para o Flamengo, já jogou 34 jogos, mantinha esse triste histórico, né, de não balançar as redes, e acho que o gol não podia ter vindo em hora melhor, né, Carlos? Fez o gol empatando com o Palmeiras, e imagina isso, se empatar já foi ruim, imagina se o Flamengo tivesse perdido para o Palmeiras no Maracanã. Aí que ia ser uma tragédia mesmo, e podia acarretar consequências muito piores do que as de fato aconteceram, né, Carlos?
Realmente. É, e comentando mais um pouquinho também, o Flamengo conseguiu chegar ao empate, teve a oportunidade inclusive da vitória ali no último lance do jogo, no finalzinho já do jogo. O Marlos Moreno ali, uma jogada pela ponta esquerda, tocou para o meio, o Paquetá sozinho, jogou a bola por cima do gol. É, foi muito criticado por alguns jornalistas que disseram que ele perdeu uma chance clara de gol. Eu queria que você comentasse sobre esse lance do Paquetá.
É, de fato, era uma chance clara, Carlos. Era uma chance em que o Lucas Paquetá, no seu auge que ele demonstrou nesse ano, ele realmente não é um jogador que perde aquele gol. Aquela bola chegou pro principal jogador do Flamengo, na perna esquerda, né, na melhor perna dele. Então, havia justamente essa expectativa que ele pudesse ser o cara que marcasse esse segundo gol, esse gol da virada, né? E seria uma noite ainda mais brilhante do Marlos, né? Que além de fazer o gol, teria dado assistência pro Paquetá pro gol da virada. Mas eu acredito que a gente não pode culpar o gramado, não foi nenhuma culpa do gramado. O Maracanã, que passou por muitas e muitas reclamações nessa temporada pela má qualidade do gramado. A bola continuou lisa ali em cima da pequena área do Everton, né, antes de chegar no pé do Paquetá. A explicação é que ele realmente pegou mal na bola, né? O Paquetá, com toda a habilidade, com toda a técnica que ele tem, ele naquele lance pecou e o preço foi caro no final, como você disse, uma repercussão muito negativa, não só da imprensa, mas como dos próprios torcedores, né, que ficaram com esse grito de gol entalado na garganta.
É isso aí. É, o Flamengo que segue na briga pelo título brasileiro, mas ainda muito apertado, né? Porque o Palmeiras tem uma sequência de jogos muito menos complicada que a do Flamengo. O Flamengo ainda tem São Paulo no próximo sábado, no próximo domingo, perdão, às 5 da tarde no Morumbi. A gente vai comentar sobre esse jogo daqui a pouquinho. Tem um clássico contra o Botafogo e parece que vai sofrer esse final de campeonato, né, Caio?
Pois é, apesar do Palmeiras também enfrentar um grande jogo nessa próxima rodada, o Palmeiras vai pegar o Santos, né, um clássico paulista, eu realmente concordo com você. O Palmeiras tem um fim de tabela, melhor dizendo, muito melhor, mais favorável do que o Flamengo. O Flamengo tem esse jogo muito difícil contra o São Paulo fora de casa, depois pega o clássico, vai ser favorito, né? Inegavelmente o Flamengo vai ser favorito contra o Botafogo, mas vai pegar um time desesperado, né, tentando respirar ali no que der, se agarrar no que der para permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E enquanto isso o Palmeiras vai pegar Sport, Paraná, o Vasco também, Ceará, times que já estão mais bem consolidados no Campeonato Brasileiro e tem tudo, sim, para garantir esse título nacional, quem sabe até antes do fim do campeonato acabar, Carlos.
Muito bem, então, como eu falei, o Flamengo volta a campo domingo para enfrentar o São Paulo fora de casa. Quero saber seu palpite, Caio, para essa partida.
Olha, mais um jogo muito difícil, assim como o Botafogo-Corinthians, vai ser um confronto direto. O São Paulo está ali... teve uma queda, mas mostrou no último jogo dessa rodada contra o Vitória que pode sim ainda causar algum desconforto pro Palmeiras ou pro Flamengo, e vai ter a grande chance de provar isso. Vai enfrentar o Flamengo no seu estádio. E eu, assim como no Botafogo, eu acreditava numa vitória, mas não acredito. Imagino que o jogo saia no empate e vai ser um resultado para se comemorar pro Flamengo, porque mesmo que tenha perdido esses dois pontos no último sábado contra o Palmeiras, não deve conseguir reconquistar esses pontos fora de casa contra o São Paulo. Mas é um jogo muito difícil da gente prever, mas sim apostaria no empate 1-1 entre as duas equipes.
Muito bem, então fechamos por aqui o Flamengo e agora vamos ao Fluminense.
Fluminense!
Campeão.
Fluminense que foi a campo aí nesse sábado também, às 4h30 da tarde, enfrentar o Santos fora de casa e acabou derrotado por 3-0, um placar surpreendente, porque até os 80 minutos ali o jogo tava 0-0, né? E em 10 minutos o Santos fez aí 3 gols, surpreendendo o Fluminense, que veio de equipe reserva, de olho na Sul-Americana, né, cara?
Pois é, essa foi a primeira surpresa, né, Carlos? A gente comentou aqui também esse favoritismo do Santos nessa partida, né? Na sexta-feira a gente comentou que o Santos era um time muito mais bem preparado, muito mais bem estruturado tecnicamente e taticamente também pelo treinador Cuca, e enfrentou um Fluminense que foi completamente reserva. A gente já imaginava alguns desfalques, alguns jogadores poupados, mas nunca íamos imaginar um time inteiro, 11 jogadores reservas, com muitos meninos da base de Xerém, muitos jogadores experientes, né? Alguns, na verdade, não muitos, né? Mas a gente pode citar aí como, por exemplo, o goleiro Rodolfo, o zagueiro Paulo Ricardo, os atacantes Júnior Dutra e Marco Júnior, mas o Fluminense sofreu muito nessa partida, apesar de ter conseguido segurar o Santos, o todo-poderoso Santos, com Gabigol, Rodrigo e Bruno Henrique durante todo o primeiro tempo. Essa foi a segunda surpresa. Depois da escalação da escalação oficial sair do Fluminense, a gente já imaginava um jogo todo do Santos. E foi o que aconteceu. Mas eu, pelo menos, esperava que o resultado fosse ser construído ainda no primeiro tempo, né? O que a gente não viu nesse jogo no sábado. Porque o Fluminense mostrou uma excelente capacidade defensiva até o primeiro tempo. No segundo, aí que foi chutão pra cima, chutão de olhos fechados, passe errado em 1 metro de distância, e o Fluminense foi se perdendo, até que, como você disse, o Santos abriu esses 3 gols em 5 minutos, Carlos. O primeiro gol foi aos 38 minutos, o segundo aos 42 e o terceiro aos 43 minutos do segundo tempo. É triste por isso, porque um time que repleto de garotos, repleto de jogadores inexperientes, tiveram essa triste experiência, né, de enfrentar um bom time, mas perder por 3-0 numa avalanche de gols em menos de 5 minutos.
É, mas também vale destacar o empenho, a entrega dos garotos, né, querendo mostrar serviço aí pro resto de temporada e pra próxima temporada também, querendo se firmar entre o elenco do Fluminense. Vale destacar o goleiro Rodolfo, fez algumas boas defesas no primeiro tempo. E o Fluminense, que não sofreu tanto com essa derrota, podemos dizer assim, já que segue em décimo com 40 pontos. Parece estar bastante distante ali da zona do rebaixamento, está 6 pontos da Chapecoense que abre. Fluminense que está dedicando aí realmente seu resto de temporada à Sul-Americana, já que está praticamente consolidado na primeira divisão.
Pois é, exatamente. Está praticamente. Eu acho que essa é uma boa palavra, porque, como você disse, está a 2 vitórias, né? Ou a 2 derrotas da Chapecoense. A 6 pontinhos ali é uma posição confortável, mas não deixa de ser perigosa. Se o Fluminense passar no próximo jogo, né, que a gente vai comentar ainda mais, no contra o Nacional na Sul-Americana, o Fluminense, mesmo assim, vai ter que garantir pelo menos uns 4 ou 5 pontos ali para chegar naquela meta de 45 e, de fato, se manter, consolidar, atingir aquela aprovação dos matemáticos, né? 100% de chance de permanecer na primeira divisão. Acho que ainda não chegou nesse ponto, mas tudo vai girar ao entorno do jogo de amanhã, né, Carlos? Amanhã o jogo vai ser complicado e pode definir essa situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Se o Fluminense passar, vai seguir com esses jogadores sendo poupados, esses times alternativos. Se perder, aí garante logo os pontos nessas próximas rodadas e, quem sabe, dar férias até antecipadas. Já imaginou isso?
É isso aí, seria ótimo pro Fluminense. E esse jogo, que, assim como o jogo do Vasco, que a gente vai comentar, o jogo do Botafogo, também teve um lance polêmico. Um pênalti marcado a favor do Santos, que o Gabigol bateu e fez o gol. Pênalti que foi marcado pelo assistente William Machado Steffen, de Santa Catarina, que avisou o Eber Roberto Lopes que não tinha visto o puxão do Alex ali em cima do Gabriel.
Só o Eber não viu, né, Carlos? Eu acho que é muito engraçado isso, porque algumas vezes funciona, né? Ter 6 cones ao redor do campo, às vezes funciona, ajuda o árbitro principal, o Eber Roberto Lopes, o árbitro muito experiente, mais de 20 anos aí de carreira, e não conseguiu ver esse pênalti claríssimo em cima do Gabigol. E é uma outra lamentação que eu tenho, porque o Alex tinha acabado de entrar, Carlos. Se eu não me engano, ele estava a menos de 5 minutos, no máximo, estava 5 minutos dentro de campo. Ele tinha entrado no lugar do Frazan, que estava fazendo uma boa partida, um outro moleque de Xerém, um outro garoto da base do Fluminense. O Alex entrou e em menos de 5 minutos cometeu esse pênalti, estava mal posicionado ali no lance e não teve nenhuma outra alternativa senão cometer a penalidade. E, enfim, foi marcada pelo assistente ali no fundo, na linha de fundo. deu sorte, né, salvou o Eber Roberto Lopes, porque senão ele ia ser muito criticado também por essa tamanha a claridade, né, do lance, que foi muito, muito, muito contestado pelos jogadores do Santos após alguns instantes de dúvida ali do árbitro principal dessa partida.
É, e como eu falei, o Gabigol bateu e fez o primeiro gol, e os outros gols foram marcados pelo Vitor Ferraz e pelo Carlos Sanches, que recebeu o passe do Gabigol também. Gabigol que tem aí voando no Campeonato Brasileiro, artilheiro.
Voando. Artilheiro, 16 gols, dando essa assistência também, contribuindo com os seus companheiros. E vem, acho que é o cara do Campeonato Brasileiro. E é uma das outras peculiaridades desse Campeonato Brasileiro, né? O Gabigol, ele surgiu no período pós-Copa, né? Logo no início do retorno, o Gabigol começou a crescer de produção, coincidentemente ou não, com a chegada do treinador Cuca, um grande treinador, que conseguiu botar o Gabigol na linha de novo e devolver esse apelido, né, que o Gabigol tinha na base do Santos, porque antes ele era Gabriel Barbosa, né? Tava jogando muito mal, botando bola na arquibancada, mas agora ele reaprendeu o caminho do gol e merece usar esse sobrenome e artilharia do campeonato, Carlos.
E o Fluminense que vai voltar a campo amanhã, então, como a gente falou, pela Sul-Americana, jogo aí das quartas de final, e vai ser às 7h30 no Parque Central. Queria que você comentasse sobre essa partida, sobre a escalação, sobre o que você espera da postura do Fluminense para esse jogo decisivo. Lembrando que o jogo aqui foi 1-1, então o Fluminense vai precisar de um gol fora de casa, de qualquer forma.
Exatamente, o jogo vai ser lá no estádio Parque Central, que é um caldeirão, lá em Montevideo, na capital do Uruguai. O Nacional, para mim, é incontestável. O Nacional é uma equipe melhor do que o Fluminense. E como você disse, o Fluminense vai ter que correr atrás fora de casa. Vai ter que marcar no mínimo um gol e torcer para o Nacional não fazer. Se o Nacional fizer, vai ficar realmente muito complicado, porque o Fluminense não demonstra forças para virar um placar, para virar um resultado adverso contra a sua equipe. Se o Fluminense conseguir sair na frente, aí pode ser que ele consiga administrar defensivamente para garantir esse resultado, que é muito difícil. E, sinceramente, na minha opinião, o Fluminense deixou escapar essa classificação no jogo de ida aqui no Nilton Santos, nos últimos minutinhos ali, levando o gol do Nacional, o gol que é um gol qualificado, né? Um gol que desempata, né? Que é critério de desempate. Enfim, acho que sinceramente não deve dar pro Fluminense, não, Carlos.
Queria, para fechar o Fluminense, então, seu palpite pro jogo de amanhã.
Imagina uma derrota pro Fluminense, derrota. O Fluminense pode até conseguir um gol, vou botar 2-1. 2-1, mas vitória do Nacional, classificação para avançar para as semifinais e quem sabe pegar o Furacão, né? O Furacão que deve ser o único remanescente dos brasileiros, das equipes brasileiras na Copa Sul-Americana, e vai ser um confronto bom de ver. Atlético Paranaense versus Nacional, isso depois da desclassificação do Fluminense amanhã. É o meu palpite, pelo menos, Carlos.
Vamos aguardar então. E agora vamos às notícias do gigante da colina, o Vasco da Gama.
Vasco!
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz.
Norte, sul, Caio, Vasco da Gama, que jogou contra o terceiro colocado e também que briga aí pelo título brasileiro, o Internacional, e empataram em 1-1, um empate que não serviu nem pra um e nem pra outro, né, Caio?
É um resultado que foi lamentado pelas duas partes, né, pelas duas equipes, mais ainda pro Internacional. Porque teve justamente aquele lance muito duvidoso, que já a gente vai comentar, no finalzinho de jogo, um pênalti muito reclamado pelos jogadores do Internacional, muito reclamado pelo Odair Hellmann, o treinador da equipe do Internacional. O Inter estava vencendo o Vasco fora de casa, estava fazendo uma partida muito ruim, não ruim, mas não estava apresentando aquele futebol vistoso que a gente se acostumou a ver da equipe gaúcha, estava se retrancando, esperando o melhor momento para sair no contra-ataque, estava muito cauteloso. Mas teve todas essas reclamações no finalzinho ali da partida e poderia sim, com a vitória sobre o Vasco, botar ele bem próximo do Palmeiras. O Inter ficaria a 2 pontos do Palmeiras e botaria fogo, mais fogo ainda, nessa liderança do Campeonato Brasileiro, justamente nessas últimas rodadas do Brasileirão, Carlos.
O Inter não fez uma partida tão boa, mas o Vasco também vale destacar que jogou bem, né? Importante aí o Vasco para ganhar confiança para essa reta final de campeonato e que fez o goleiro Marcelo Lomba trabalhar bastante ali no primeiro tempo, chegou no chute do André e depois chegou melhor com o William Maranhão, mas o Marcelo Lomba fez boas defesas ali garantindo essa não tomada de gol da equipe do Internacional, e o Internacional que investiu muito nos contra-ataques, né? Principalmente ali com o Jonathan Alves, com o próprio Nico Lopes, que são jogadores muito velozes e muita habilidade pelo lado do Internacional. Queria que você comentasse um pouco o que você achou do comportamento do Vasco nessa partida, se o Vasco realmente jogou melhor, o que o técnico Alberto Valentim deve ter feito aí para essa equipe realmente ter esse melhor desempenho que vem tendo nas últimas partidas.
Olha, o Alberto Valentim, na minha opinião, está fazendo um excelente trabalho. Acredito que entre Botafogo e Vasco, o Vasco esteja num momento melhor do que o Botafogo e possa ser a equipe carioca que vai despontar da zona de rebaixamento. Se fosse para apostar entre qual das equipes iria cair, eu apostaria no Botafogo, justamente por esse crescimento do Vasco nas últimas rodadas. O Vasco jogou muito bem, se impôs sobre o Internacional. O Internacional talvez não tivesse nem a estratégia de recuar, mas ele foi obrigado pela equipe do Vasco. O Alberto Valentim, mesmo com 3 volantes, ele conseguiu ter o domínio do jogo. E Iago Pikachu e o Max Lopes, mesmo que não tivessem muitas oportunidades no primeiro tempo, contaram sim com boas jogadas trabalhadas. Você falou, e o Andrei, o William Maranhão, que são 2 desses 3 volantes que eu comentei aqui que entraram no time titular, fizeram uma partida muito boa e mereciam um resultado de empate, né? Analisando a partida do jeito que ela foi, o Internacional estava vencendo até ali os 40 minutos do segundo tempo e o Vasco merecia pelo primeiro tempo, não só pelo primeiro tempo, mas pelo jogo como um todo, merecia pelo menos 1 ponto do Internacional. E enfim, os deuses do futebol ajudaram a equipe Cruz Maltina, que não respira, está ali a 1 ponto da zona do rebaixamento, mas é melhor empatar do que perder, né, Carlos?
É isso aí, qualquer ponto faz a diferença nessa reta final de campeonato. Como você falou aí, o Internacional que vencia até os 44, onde teve aquele...
44 minutos.
44, o jogo já acabando, o Internacional já encostando no Palmeiras. Aí veio a polêmica da partida, né? Que foi esse pênalti em cima ali do
Kevin.
Kevin, obrigado pela lembrança do Kevin. Pênalti assinalado aí pelo árbitro, pênalti que gerou uma confusão ali generalizada no final da partida, terminou com a expulsão inclusive do Edenilson ali do Internacional. Queria que você comentasse o lance, você achou que foi pênalti?
Só fazendo uma correção antes de comentar, é Kelvin o nome dele, né? Kevin, não, é Kelvin.
Kelvin
com L. E achei forçado, achei forçação de barra do atacante do Vasco. O Kelvin tava entrando ali na área quando ele tentou passar pelo meio do Vitor Cuesta e o volante do Internacional, que se eu não me engano era o Rodrigo Dourado, que estava ali fechando e dobrando a marcação para cima do Kelvin, e ele conseguiu passar a bola. Mas quando ele viu que a bola já estava longe demais e que já vinha um outro marcador para tirar o perigo dali, o Kelvin abriu a perna, ele de
forçou
fato
o contato.
Abre a perna para forçar o contato em cima do Vitor Cuesta, que não teve nem reação direito, né? Ele mesmo se machucou no lance, ele ficou sentindo ali por justamente o Kelvin ter aberto a perna dele, indo em direção à perna do Vitor Cuesta. E o Igor Benevenuto, o árbitro principal da partida, fez uma péssima atuação, deixou de marcar um outro pênalti pro Vasco, deixou de marcar um pênalti pro Internacional também. E nesse, seja por ter compensado, por querer compensar um lance, ou por ter de fato a convicção de que houve o pênalti, ele errou no lance e acabou prejudicando o Internacional, que reclamou e reclamou muito, Carlos.
É isso aí. E pro Vasco, valeu um empate com o gol do Max Lopes. Max Lopes, mais uma vez, fazendo os gols aí no Vasco, carregando esse time aí nas costas, Max Lopes.
Já são 6 gols e 4 assistências, né, num período de 14 jogos que ele jogou. Realmente um jogador que tem feito a diferença. Acho que foi o José Augusto que falou na última sexta-feira aqui que o Max Lopes é como se fosse um Hernanes do São Paulo, né, só que pro Vasco. Realmente ele tá jogando uma bola muito fina, tá jogando fino da bola. E o Vasco, se não fosse pelo Max Lopes, estaria num patamar muito menor, quem sabe, talvez até na 19ª colocação, só ali à frente do Paraná. O Max Lopes salvando esse ano do Vasco. Ainda não salvou por completo, mas tem tudo para salvar, Carlos.
O Vasco que está na mesma situação do Botafogo, com 35, está ali à frente pelo saldo de gols, eu acredito. Mas também está apertado no campeonato, porque o Vitória, como eu falei, o 19º tem 33, só 2 pontos a menos. Então qualquer derrota, qualquer empate pode ser fatal aí para o Vasco da Gama.
Chapecoense está com 34, Vitória está com 33, Sport está com 33. Realmente os times estão fungando ali no cangote dos clubes cariocas, Botafogo e Vasco, né, que são os times mais propensos a entrar na zona de rebaixamento e, enfim, não tem outra alternativa além de vencer. A mesma coisa do Botafogo, tem que vencer os seus jogos, só que o próximo jogo do Vasco vai ser duro, né, Carlos?
Vasco que vai ter o clássico aí contra o Tricolor Carioca, o Fluminense. Pode pegar um Fluminense ou muito embalado pela classificação ou muito abalado pela eliminação.
Exatamente, esse vai ser o ponto. O Vasco vai ter que torcer eu confesso que não sei o que vai ser melhor. Porque o Fluminense ele pode sim ficar abalado com a eliminação, mas pode querer recuperar esse ânimo justamente nesse jogo contra o Vasco. E o Fluminense pode se classificar na Sul-Americana, avançar às semifinais e ficar meio oba-oba ali naquele estilo de salto alto para cima da equipe cruzmaltina e pode acabar perdendo, né? Mas são esses dois caminhos aí que o Fluminense, que o Vasco vai encarar. E quem sabe o Vasco consiga essa vitória no Clássico Carioca e tenha esse alívio da zona de rebaixamento, esse afastamento, que mesmo com a vitória ainda vai ficar muito apertado. Então é vencer ou vencer para a equipe do Vasco, Carlos.
É isso aí. Então, para confirmar esse Clássico, que vai ser sábado às 5 da tarde no Nilton Santos. E aí eu queria saber seu palpite para esse jogo, o que você espera para esse Clássico, Caio?
Olha, eu tenho ficado em cima do muro, né? Esses últimos 3 palpites eu fiquei em cima do muro, só na verdade só no Botafogo que eu dei a vitória pro clube carioca, mas nesse jogo entre Vasco e Fluminense, eu prefiro nem comentar, justamente por essa incógnita que vai ser a definição, né, do Clássico, que vai ser o jogo do Fluminense amanhã. Dependendo do resultado, aí sim a gente vai ter uma cara, a gente vai ter uma expectativa pro jogo de sábado às 5 horas. Então, dessa vez eu não vou ficar nem em cima do muro, nem embaixo, nem em cima, vou ficar lá longe, fora dele, porque vai ser um jogo muito imprevisível mesmo, tudo dependendo da partida de amanhã entre Nacional e Fluminense na Sul-Americana, Carlos.
É isso aí, vamos aguardar então. Caio, queria te agradecer, muito obrigado pela participação aqui hoje.
Tamo junto, sempre uma honra.
Queria agradecer os nossos ouvintes e desde já avisar que na sexta-feira nós não teremos o pontapé inicial, mas nós voltamos na terça-feira com todas as informações sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos saber também se o Fluminense já vai ter avançado às semifinais da Sul-Americana. Queria agradecer vocês, fica aqui o meu abraço. Tamo junto e agora seguimos com a nossa programação normal. Pontapé inicial, as melhores jogadas começam aqui.
Ativo. Onde as ideias se propagam.